Você lê nos jornais? Menor rouba celular em ônibus. Adolescente furta bicicleta na praça. Assaltante rouba capacete de motoqueiro. Assalto numa padaria rende R$500. Arrastão na praia leva relógios e celulares. Computadores são furtados em escola. Efetuaram mudança de casa na praia sem a permissão do dono. Furtos e roubos ao nosso lado. Esta realidade acontece também devido ao reflexo da roubalheira no andar de cima. O assaltante comum, observando diariamente pela TV o desvio e o roubo de milhões e bilhões dos políticos bandidos vestidos de terno e gravata, dos mega empresários safados, dos funcionários públicos sem escrúpulos, se sentem como que autorizados para, sem a maior parcimônia ou cerimônia, fazer pequenos assaltos, achando que o que é teu é meu. O andar de cima que rouba bilhões passa para os delinquentes comuns de esquina a sensação da impunidade. Por isso, furta-se com a maior naturalidade o que estiver ao seu alcance. Vai ser preciso algumas gerações para remover esta faceta. Por outro lado, lemos que um eletricista que perdeu a visão nos dá o exemplo de honestidade e superação. Ao perder a visão, ele procura se especializar em algo possível, para não parar de trabalhar e se sustentar. Enquanto o eletricista Manuel trabalha honestamente, a TV no Brasil nos mostra um Brasil diferente. Com as últimas malas e caixas de papelão recheadas de reais, está cada vez mais difícil concluir qual o partido mais corrupto. Se o PT que comandava ou se o PMDB que agora manda. Para decidir a questão, vai ser preciso uma balança de precisão, dessas utilizadas nas farmácias. Nós não mudamos de governo, mudamos de quadrilha. Perguntar não ofende, mesmo porque é perguntando que se abate cada vez mais a ignorância nossa. Por que os cidadãos comuns, infratores da lei, quando presos são algemados e convidados a entrar no porta-mala do carro da polícia, em posições nada confortáveis? E os políticos de grosso calibre, figurões da República, quando presos, chegam de terno e gravata e se sentem confortavelmente no banco de trás? Da política para o chá. Muitos ouvintes perguntando o que o Madalena fez para voltar a ter aquela voz de Silvio Santos. Ele que andava, até a semana passada, com aquela voz de taquara rachada. O gargarejo de chá de alecrim misturado com boldo não andava resolvendo o problema. Na voz do Paulinho Madalena na madrugada. Eita garrotilho persistente. O que o Mada estava necessitando primeiro era de um banho de piscina com ramos de arruda. E depois fazer gargarejo com vinho Goethe, suave, misturado com Bordeaux. Para complementar o tratamento, ele foi para a fila do SUS e pediu pastilhas Temer. Tinha na farmácia popular. Ele acrescentou o chá de rama de mandioca e baraço de batata doce fervido, misturado com o chá de matapasto e deu no que deu. Curou a rouquidão numa só dose. Uma benzedeira aconselhou a Almada que se o garrotilho voltar, é só repetir a dose e também fazer cosquinha com uma pena de pata branca na região da garganta que tudo volta ao normal. Rio América reverencia neste final de semana seu padroeiro São Jerônimo, o santo que nos possibilitou a leitura da Bíblia em latim. Subindo um pouco mais o morro, teremos a festa em honra a São Luís Gonzaga e Nossa Senhora das Mercês. Mercês é uma palavra do português antigo, que significa favor, graça, benefício, que mais? Perdão, indulto. É um dos títulos da Virgem Maria e teve origem na Espanha. Do Montanhão, voando para o Rancho dos Bugres. Um abraço à Nona Maria Saviato. Em casa ou na roça, sempre ouvindo a Marconi e sempre atente. Aos ouvintes da Voz dos Vinhedos, um bom dia. Carregado de trabalho, saúde e fraternidade.